Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações.
Segunda lição, vamos lá. Marcos, parte 2, encerramento da segunda lição. Carla Gil, Deus não comanda, guerreira. Deus no comando. Marcos capítulo 3, eu quero ler um outro texto hoje, para dinamizar. A igreja ela pneumodinâmica. Ela foi gerada, ela foi reunida, ela é mantida, ela é santificada, ela é expandida e será levada à glorificação pelo Espírito Santo. Daí o termo, ela é pneumodinâmica. A partir do Pentecostes, Atos 2, a igreja passou a ser pneumodinâmica, uma igreja regida pelo Espírito Santo. E o objetivo dele é transformá-la na imagem de Cristo, é fazê-la viver para a glória de Cristo. Marcos capítulo 3, a partir do versículo 13, por favor. Marcos capítulo 3, o Evangelho de Deus, segundo Marcos capítulo 3, a partir do versículo 13. Vamos ler juntos, a leitura bem agradável, bem gostosa. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo e vieram para junto. Ei, preste bem atenção nesse detalhe. Volte, por favor, novamente aí, André. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Entende? Porque se envolve soberania de Deus, talentos e dons. Agora, chamou os que ele mesmo quis, e a última parte diz o quê, gente? E vieram para junto dele. Grave isso. Para junto dele. Continuamos a leitura. O versículo 15. Ao 14, não é? Então, designou 12 para estarem. Mais uma vez, repetição, gente. Designou 12 para estarem. Preste bem atenção nessa ênfase, com ele. E em seguida, missão, para os enviar a pregar. E a exercer a autoridade de expelir demônios. O 16, eis os 12 que designou. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Próximo, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Era filho do trovão na prática mesmo, viu? Eles quiseram invocar fogo do céu porque uma determinada região ali, aldeia, não quis receber Cristo. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e aí, por último, gente, não é por acaso que ele coloca aí, e Judas. Aí vem a nota triste, que o traiu. Por que foi lido esse texto aí? Porque a lição 2, ela está dividida em 6 pontos. Virou aí, não é? Primeiro ponto, discipulado verdadeiro, Cristo exemplifica, mostrando que ele andou junto às pessoas. Não existe discipulado com distanciamento geográfico. Distanciamento geográfico acontece em caso de uma pandemia. Mas é temporário, como foi o caso de 2020. Mas o discipulado é vida na vida. Ainda assim, na pandemia, não foi distanciamento geográfico pleno. Então, discipulado é vida na vida. Lembrou o texto aí agora? Jesus chamou-os para junto dele, gente. Olha lá, o primeiro ponto da mensagem. Jesus o chamou para junto dele. É por isso que a igreja do Senhor, que é feita de gente, ela não pode se restringir, a sua existência não pode ser restringida apenas aos domingos. A sua existência não pode ser reduzida apenas dentro de quatro paredes aos domingos. Igreja vai para além disso. Igreja é igreja também nos outros 6 dias. Eu já falei aqui de um livro que eu paquerei esse livro muitos anos em Recife, e sempre que eu saía de Cabo de Santo Agostinho para a Praça Joaquim Nabuco, fica no centro de Recife ali, e lá até hoje tem a livraria bem famosa, Luz e Vida, e eu ia lá para comprar o livro, aí eu acabava vendo outros livros, e até hoje eu não comprei esse livro, Vitória Albuquerque. Tu acreditas? Até hoje eu não comprei esse livro. Eu saí de cá para comprar esse livro. Que livro? E os outros 6 dias? E os outros 6 dias? Então, a igreja, ela tem que ser igreja, e é igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Mas como assim, pastor? Tem que se reunir também aqui? Não, não é isso. Exemplo aqui bem corriqueiro do dia a dia da igreja. Ela é igreja na segunda, porque a membresia toma conhecimento que um irmão está internado, como Paulo Pacheco. Nem todos podem ir em virtude da agenda, mas aqueles que podem vão lá e visitam. Ou aqueles que não podem ir lá, mas ajudam indiretamente, faz uma ligação, entende? Tem uma família da igreja enfrentando uma batalha com um filho ou uma filha. Aí, por exemplo, a SAF está atenta e diz, olha, vamos lá fazer uma visita. Para quê? As pessoas têm uma ideia, às vezes, de que, mas eu não sei aconselhar. Ora, existe nível de aconselhamento, está aqui o mestrando de aconselhamento. Existem níveis de problemas, por isso existe nível de aconselhamento. Se você não tem nenhum nível desse, basta chegar e orar. Não tem coisa melhor do que alguém que está enfrentando um problema. E você dizer, eu estou indo na tua casa, eu só vou passar 10 minutinhos, mas eu quero apenas orar. Lê um salmo e ora pela pessoa. Isso é muito gostoso, gente. É a igreja nos outros 6 dias. É a igreja que na quarta-feira ela toma conhecimento de uma batalha com a Aline. Ou uma batalha com o prefeito Jorge. Aí a UPH, nosso presidente ali que está fazendo um excelente trabalho, a UPH como fez esses dias, dando assistência ao Maico, dando assistência ao próprio Paulo Pacheco. Isso é igreja. Igreja é isso. É a irmã solicitar um patrocíniozinho de R$300, como eu vi recentemente, e um diz, agora só falta 200, depois falta, aí o outro, só falta 100, aí quando colocou só falta 100, aí um servo de Deus diz, não falta mais nada. Isso é igreja, entendeu? Isso é igreja. O segundo ponto da lição diz o quê, gente? Jesus investiu em formação de pessoas. Ele investiu. Quando Marco diz que chamou para junto de si, chamou para junto dele, ele chamou os discípulos para junto dele porque ele queria investir na vida deles. E ele, de fato, investiu. Agora, preste bem atenção. Uma equipe toda desestruturada. Cristo não chamou porque eles eram pessoas que estavam prontos. Não, ele os chamou para aprontá-los, para equipá-los. E esse investimento que Cristo fez na vida dele foi teoria e prática. Pode observar, quando ele ensinava sobre o perdão, os discípulos contemplaram ele perdoando. Ele ensinava sobre longanimidade, os discípulos viram ele ser longânimo. Teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática. Caminhando juntos, informação desembocando em transformação, mudança bíblica, é a linguagem do aconselhamento noutético, mudança bíblica. Queridos, cada pregação que nós fazemos deve promover mudança bíblica na membresia da igreja. Deve promover mudança bíblica, e o membro deve comparecer também com esse desejo de ser mudado, transformado. Então, a segunda lição, Jesus investiu na vida deles. Discipulado é isso, é investir na vida do outro. Ora, querido, investir na vida do outro vai para além do investimento financeiro, não se resume a isso. Investir na vida do outro é a mulher cristã mais velha, adotar uma jovem na igreja, como a sua mãe espiritual, ou adotiva espiritualmente, e poder aqui acolecionar essas jovens para orar com ela, orientá-la. São os homens mais velhos da igreja, que já têm experiência, chamar os mais jovens, que estão namorando, ou que estão aí se preparando para casar, e dizer, olha, vai com calma aqui. É aquele que tem experiência na vida, questão econômica, aqui acolá, chamar um jovem e dizer aí, eu não quero entrar na sua privacidade, não, apenas no aspecto geral. O que é que está fazendo aí para no futuro comprar sua casinha? O que é que está fazendo aí? Entende? Olha, faça assim porque eu fiz e deu certo, viu? Porque quantos casamentos desembocam em falência por conta de uma ausência de um treinamento na administração das finanças? Não é? Neuma falando para o prefeito Manuel, porque de fato ele tem experiência, o prefeito Manuel. Então, gente, é investimento na vida. Qual o principal trabalho do pastor segundo Efésios 4? Quem ousa dizer aí? Qual é? O principal trabalho do pastor segundo Efésios capítulo 4. O principal trabalho. A pregação da palavra. Porque é através da pregação da palavra que a igreja é treinada, a igreja é habilitada, a igreja é santificada. E a igreja, uma vez treinada, diz o texto, toda a membresia exerce o seu ministério. Cada um faz a sua tarefa. Eu estava ouvindo o colega pastor presbiteriano Paulo Passos, pastor em Palmas, Tocantins, e eu gosto muito de pesquisar o mapa do Brasil. Isso é coisa de quem gosta de expansão. Eu sou um pesquisador. Às vezes eu estou em casa e eu vou lá no... E agora você tem um Google Maps, né? Às vezes eu boto lá de cidade a tal cidade, mas é só para ver o mapa. Palmas hoje é menor demograficamente do que Petrolina, gente. Olha a potência de Petrolina. É a capital de Tocantins. Um estado novinho, né? Uma capital que não tem 50 anos, gente. Mas está crescendo bastante organizadazinha. E me chamou a atenção que o pastor Passos, Paulo Passos, escuta, eu amo ouvir isso. Ele assumiu o trabalho lá com 22 pessoas. 22 pessoas. Treinou essas pessoas. 2004, 2024. Quantos anos? 20 anos. Alguém poderia dizer, para a glória de Deus, quantas pessoas de lá para cá conheceram e reconheceram o Cristo como Senhor e fazem parte da membresia da igreja hoje? Aproximadamente. 500 pessoas, guerreiro. Se fosse 200 também, louvado seja o Senhor. Sabe por quê? Meus irmãos, há casos e casos, não vamos aqui generalizar. Mas é estranho você ver uma igreja, guerreiro, não é? Que sai ano e entra ano, e não vê um novo convertido, não vê um avanço. E o pessoal ainda, e às vezes alguns pastores, não vou aqui generalizar, se comportando como normalidade isso. Normal. Gente, olha, 20 anos, 500 pessoas, e a igreja trabalhando, viu? Ele compartilhou ontem, e a igreja trabalhando, continuou com o pé no acelerador. Isso, aqui na região, né? Assim, de preterianos. Isso, Alisson. Você está atenado, hein, guerreiro? Muito bem. 650 mil presbiterianos no Brasil, isso. Então, não é lindo ouvir isso? Lindo demais. Agora, como foi isso? Por isso que você tem Efésios 4. A igreja treinada e a membresia cumprindo com a sua responsabilidade. Cumprindo com a sua responsabilidade. Ou seja, o levar as cargas uns dos outros, quando o peso é excessivo, mas o fardo de cada um deve levar. Cada um deve cumprir sua responsabilidade. Nós tivemos agora uma reunião do Ministério Zaqueu, Minha Cidade para Cristo. Estamos acrescentando gente na diretoria, mas criamos também agora uma equipe de apoio. Tem a diretoria que planeja e agora uma equipe de apoio. Essa equipe de apoio para ajudar na execução da obra. Nós não queremos ver membresia aqui da igreja com os braços cruzados, não. Até porque Deus deu dons e talentos a cada membro da igreja. O que é que esgota, às vezes, um irmão ou outro? O que é que esgota, às vezes, um ministério de família? Ou pode esgotar até o ministério Zaqueu, o ministério para Cristo? Justo, e muitas vezes nós somos os culpados, porque achamos que só nós conseguimos fazer. Quando, na verdade, outras pessoas ali também receberam de Deus talento e dom para fazer. É complementação, não é competição, é complementação. Então, como pastor, por exemplo, tem que estar de olho na igreja, este ano tem que fazer treinamentos mais ainda. Lembra da promessa de fazer treinamento para o PGE, pequeno grupo de evangelização? Eu não esqueci, não. É porque pastoralmente você vai caminhando, vai olhando a igreja, vai chegando gente, você tem que, às vezes, dar uma pausa. Pausa não é suspensão, não é aborto do trabalho. Pausa apenas para dizer, opa, eu preciso, para retomar isso aqui, ajustar isso aqui. Que é o campo da espiritualidade, trabalhar a questão de integridade na membresia, de fidelidade, de lealdade no Senhor. Não é? Para você botar pessoas liderando pequenos PGEs, que ajude e não atrapalhe, não é? Que não transforme um PGE numa outra igreja, daqui a pouco competindo com os outros. Mas é o caso do nosso Ministério de Família, já pensar também, vou falar com o prefeito Clécio, numa equipe de apoio para a execução. O que é que sobrecarrega a nossa diretoria quando vai fazer um evento desse? Não é? Tem a diretoria, e a própria diretoria que também executa tudo sozinha. Não, tem gente aí, outros casais, guerreiros, que pode colocar na equipe de apoio para executar. A diretoria planeja e a equipe de apoio ajuda a executar. Tem casais jovens aqui, casais recém-chegados, que gostam da tarefa. A gente tem que ver isso aí. Eu vou conversar com o prefeito Clécio, que é o casal diretor, mas aí tem casais da diretoria também, já vou aqui adiantando no geral. Equipe de apoio. É impressionante. Eu encontrei esses dias duas primas de Jade, Jairene, minha esposa, e elas congregam em determinada igreja lá em Curitiba. Moram em Curitiba. Foram fazer faculdade lá e acabaram ficando por lá. Mas são do Piauí. E uma delas olhou para mim e disse: ah, pastor, é tão bom. Eu faço parte da equipe de recepção da igreja. Ah, pastor, mas é muito gostoso. Eu consegui encontrar... A satisfação para mim é encontrar um espaço para que as pessoas que estão visitando sentem para ouvir a palavra de Deus. Olha só. É uma satisfação, pastor. Aí eu olho assim, vou lá e coloco a pessoa lá. Saber que eu encontrei um espaço para aquela pessoa que está visitando ouvir a palavra de Deus. E ela se sentir... Veja, se você for ver o estudo da pessoa, a posição... Por que não criar essa ideia, né? Não, não bota fulano tal para fazer isso, não. Quem já leu aqui O Monge Executivo? Já sabe, né? Que tem história real ali, não tem? Coisa linda ali, daquele executivozão que ele fez. O cara top dos tops, como dizem as meninas aqui das galáxias. O cara, num determinado retiro, o cara foi encontrar ele fazendo o quê? Quem lembra? E esse exemplo é usado, essa ação dele foi usada como exemplo no livro. Limpando o banheiro. E ele mesmo quis fazer isso para esmurrar o seu corpo, para reduzir as... Gente, o cara top dos top. Aí o pessoal entrou assim, quem conhecia ele disse, não acredito. Porque a gente criou uma cultura, não é? Da boçalidade, não. Não pode, fulano de tal, parrendo. Esse cara é o maior empresário de petrolina, um exemplo aqui. Ele limpando os banheiros, esse é o problema. A ausência de humildade. Agora, queridos, se o assunto é limpar banheiros, O que foi que Cristo fez ao descer da glória, gente? Se a gente acha que essa ação desse cara, desse executivo, top dos top, foi real. Ele foi encontrado limpando os banheiros num retiro, num acampamento para homens. Dá para comparar com o que o Senhor da Glória fez, gente? O assunto é limpar banheiro. Ele desceu lá, entenda por favor a linguagem. Ele desceu da glória para limpar a nossa latrina existencial. Estou errado, gente? Para limpar a nossa latrina existencial. Ele desceu da glória, gente. Eu vou pregar hoje Filipenses capítulo 2, a série. E o subtema é pecados contra a unidade da igreja. Pecados contra a unidade da igreja. Aí, logo em seguida, que Paulo descreve os pecados contra a unidade da igreja, ele diz que um dos remédios, aqui um spoilerzinho, o remédio, um dos remédios é a humildade, não é? A humildade, lá em Filipenses 2. Aí quem é que ele vai apresentar como modelo de humildade? Em seguida, a partir do versículo 5. Quem é que ele apresenta como modelo de humildade para a igreja? Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude, o mesmo comportamento que vocês viram em Cristo. Aí ele vai dar o exemplo, como assim? Aí ele vai narrar, sendo ele Deus, ele não se agarrou ao direito de Deus que ele tinha. Ele não deixou de ser Deus, mas ele não se agarrou ao seu status. Não. Eu sou Deus, eu não posso fazer isso. Gente, será que nós temos noção da doutrina da encarnação? Queridos, nós temos noção. Eu já citei aqui, eu vou citar sempre esse livro, Filipenses, um livro antigo, na época que Filipenses era mais saudável, o Jesus que eu não conhecia, Vitória Albuquerque, Nádia. Que livro, gente! Porque a gente presume que a gente entende isso de fato. Então, eu vou fazer uma pergunta. Você tem noção de que a segunda pessoa da Santíssima Trindade passou um tempo no ventre de uma mulher no processo de ter uma natureza humana unida à sua natureza divina? Eu quero que você entenda isso. O que é humildade? Sendo Deus, não usou de usurpação, não se agarrou no direito de ser Deus. Antes se esvaziou, kenosis, no original, kenosis, ele se esvaziou, ele abriu mão, ele não se agarrou ao seu status divino. Aí você encontra, querido, Mateus 2, os cientistas da época, os magos do Oriente, indo ao encontro de quem? Do rei dos... Aí quando eles olham, quem está lá? Quem é o rei dos judeus? Naquele momento ele está como bebê. Eu quero que você entenda isso. E a natureza divina plena está ali com ele. Preste bem atenção nisso. Gente, isso é demais, gente. Não tem como você falar sobre isso e você não se arrepiar. É por isso que a fé cristã, ela é única, ela é absoluta, ela é incomparável. Ela tem mistérios que você nunca queira entender. Se você for querer entender os mistérios da fé cristã, você vai ficar maluco. E se você entendesse, não seria fé cristã. Ele não deixou de ser Deus e passou a ser homem, não. Ele continuou sendo Deus, mas agora unido a uma natureza humana real, plena, com alma e corpo. Eu quero que você explique, não explica. Aí eu tenho que recorrer aos teólogos gregos da época, aos pais capadócios, e dizer o seguinte: você só tem que crer e adorar. É crer e adorar, meu irmão. Crer e adorar. Você sabe o que é investir na vida? Para investir na vida de outros, ele praticou uma kenosis, ele se esvaziou de si mesmo. Queridos, por favor, aqui é apenas no campo da reflexão. Hoje, por conta de um ternozinho bonito que eu coloco em determinado dia, por favor, se for preciso, Tem muita gente aí, não significa que necessariamente tenha que fazer, mas caso for preciso, nós temos dificuldade de ver alguém importante varrendo aqui, arrumando as cadeiras. Olha que coisa linda, você vê um rico da igreja pegando uma cadeira, procurando uma cadeira para um pobre que está na igreja também. Senta aqui, meu irmão. Gente, a subversão do cristianismo no Império Romano é o seguinte: imagine um pedreiro pregando para os intelectuais lá sentados. Entenda o que é subversivo na linguagem de Eugênio Peterson. Entende? Entende? Pedro, pescador, querido, de acordo com a cultura da época, o grego dele era o koinê, era o grego populazão, meu irmão. Se é que tinha até isso, ele. Era o pescador. Havia um abismo intelectual acadêmico entre Pedro e Paulo, mas Deus usou ambos, queridos. Aí você vê Pedro, imagina que ele, Pedro, pregando para a gente ali. Pedro, o pescador. Cristo praticou a kenosis para investir na vida do outro. Discipulado é isso. Discipulado ele requer que eu não me agarre ao meu status, mas, pelo contrário, que eu use o que Deus me deu para investir na vida do outro. É o segundo ponto da lição. O terceiro ponto qual é? Lembram? Ele vislumbrava o futuro das pessoas. Quando ele olhou para Pedro, ele não viu apenas o Pedro daquele momento, ele já viu o Pedro de Pentecostes, guerreiro. Por que é que às vezes a gente desiste do outro com facilidade? Porque a gente só quer enxergar o outro de hoje, o outro de agora. E a gente não quer acreditar que esse o outro de hoje, ele pode amanhã ser um Pedro pós-Pentecostes. Cristo fez isso, ele olhou para um Pedro, olhou para um João, ele olhou para todos eles ali e disse, ele já vislumbrou o futuro deles. E por isso hoje ele investiu. Discipulado é isso, é vislumbrar o futuro. É por isso que a liderança não pode ter medo de botar o pessoal para trabalhar. Ah, mas se... Ah, olha, cautela é uma coisa, agora excesso de cautela trava o crescimento até do outro. Mas será que vão conseguir? Se não conseguir, a gente chega lá. Cristo fez isso, gente. Ele disse, olha, vão de dois em dois. Ele estava lá. Ele fez testes com ele. Vejam a didática de Cristo. Tem um autor aí que escreveu um livro sobre isso, Formadores de Heróis. Eu tenho esse livro. Mas você encontra isso em Cristo. Vejam a didática de Cristo. Observem eu fazendo. Processo discipulado. Observem eu fazendo. Por isso ele chamou para estar com ele. Beleza? Segundo passo. Façam junto comigo. Terceiro passo, façam e eu observo vocês. Quarto passo, agora é com vocês. Ele fez isso. Teve, no processo, teve aquele período de observe o que eu estou fazendo. Quando ele chama os discípulos para estar junto dele, ele está chamando para observem. Faz parte do aprendizado a observação. Presbítero Manuel, microfone aí. Observação. Depois, agora, façam junto comigo. Depois, façam que eu observo, para ele depois corrigir. Depois, agora façam vocês. Ele passa o bastão. A ascensão, entre a ressurreição e a ascensão, e aqui o Arthur, expondo o livro dos Atos dos Apóstolos, o diácono Arthur, ele até diz, pastor, seria aí a passagem de bastão de Cristo? Sim, usou a linguagem correta. É o que os comentaristas usam, Arthur. Foi feliz. E olha que você não leu nenhum comentarista, né? Para mostrar que o Espírito Santo ilumina, presbítero Manuel.
É, se a gente for olhar para os olhos humanos, aí a gente vai dizer assim, ah, mas um pedreiro pode ser o nosso pregador. Que bênção. Sim. E ter cuidado de não rejeitar que o doutor Lucas poderia ser um evangelista.
Isso!
Entendeu? Então, o que acontece? Justo. Não só aquele que até então nossos olhos é um simples e poderá ser um homem de Deus na frente trazendo a palavra, como nos nossos olhos aquele cara é importante. E o que ele pode ser com essa importância toda? Também ser um servo de Deus, isso, que é o que é mais importante.
Justo.
E muitas vezes a gente tem que ter cuidado para a gente não ter reservas para essas pessoas que têm, aos nossos olhos, uma, na sociedade de forma geral, né, tem uma posição social melhor do que a minha, e eu não levar a palavra para aquele cidadão porque tem uma posição melhor do que a minha e não sei. Mas, na verdade, na perspectiva de Deus, todos carecem da mesma coisa.
São iguais.
Não é? E você oportunizar, pastor, uma pessoa que se sente... É, eu moro no meio de um povo ali que se sente o tal, né? Ele conversa com eles, acha que o dinheiro deles é Deus para eles. Mas, em momento, quando é oportuno, eu estou lá futucando os caras, sabe? Eu disse, bicho, dinheiro não é nada, tu vai morrer também. Entendeu? Para onde é que tu vai? E aí, ter oportunidade, pastor, a gente tem que, para essas pessoas que se sentem o tal, não é? Porque, aos nossos olhos, o cara se sente... Ele é uma pessoa simples, então... Você está oportunizando ele, não é? E para aquele que está lá em cima? Então, oportunizar também a palavra de Deus para que ele vá para o céu também, não é? E que ele desça daquele tal pedestal que ele acha que tem, um pedestal, e vem e pise no chão, e saber que é dependente, necessário Deus na vida dele.
Justamente.
Não tem, não tem essa rejeição.
Todos pecaram.
E carecem da glória de Deus.
Da glória de Deus. Olha, o pecado, tem até um livro de Russell Shedd com esse título. A solidariedade da raça humana. E a solidariedade no aspecto do pecado, meu irmão. O rico e pobre carregam o pecado. O microfone aí para o Elisomar. Rico e pobre... Está aí já o microfone? Ah, alguém tu pediu antes, foi Jonathan, não, não é? Rico e pobre carregam o pecado original. E rico e pobre, como consequência, carregam o pecado atual. Rico e pobre, estado de pecado. Rico e pobre, estado de miséria. É preciso entender isso. Então, tanto o rico como o pobre precisam do mesmo evangelho. Claro que tem um probleminha aí que Cristo aponta quanto ao rico, porque Cristo que disse isso. A tendência, ele não está dizendo que é o geral, mas ele falou que a tendência do rico é fazer o quê? O rico sem Deus. É confiar em quê? Na própria riqueza. Elisomar, para depois eu continuar, guerreiro.
É, pastor, é só uma observação, assim, porque a gente, muitas vezes, pode pensar com uma visão míope em relação justamente ao conhecimento, né? Porque Pedro, por mais que ele não tivesse um conhecimento cultural, filosófico, como Paulo, mas Paulo também não conhecia a Deus. Então, por mais que Paulo conhecesse todo o conhecimento cultural, né, fosse um doutor, um conhecedor da lei, no entanto, ele não conhecia a Cristo, ele era cego. Então, assim, por mais que seja um pedreiro que possa ensinar a igreja, ele possa ser um pedreiro, ter uma habilidade socialmente, digamos que menos valorizada pela sociedade, que não era para ser, mas ele tem, né, socialmente, uma visão equivocada da sociedade. No entanto, ele, para estar ensinando, ele vai ser capacitado por Deus. Pedro, por mais que ele fosse um galileu, né, de linguagem pesada, quem capacitou foi Deus. Ele tinha capacidade para estar ali ensinando, porque ele era apóstolo. Assim como também Moisés, né, ele tinha medo, ele era tímido em relação a justamente ir lá e libertar o povo. Mas quem capacita sempre é Deus.
Justamente.
Por isso, independentemente de quem esteja aí na frente, vai ser capacitado por Deus. Não importa a formação dele acadêmica, mas o que importa é justamente o poder que Deus concede por meio de Jesus Cristo para que ele esteja falando aí, ou seja, a iluminação que Cristo vai fornecê-lo. Por isso, quem estiver aí ensinando é o iluminado e a igreja deve justamente respeitar, independentemente de qualquer posição e conhecimento filosófico, acadêmico. Claro que uma coisa não está justamente dissociada da outra, né? Um pastor vai estar, ele vai estar capacitado e tem todos os conhecimentos também relacionados à teologia.
Justamente. E só reforço na fala de Zomar, Com isso, nós não estamos pregando aqui o anti-intelectualismo, hein? Nós não estamos pregando aqui o anti-intelectualismo. O problema do conhecimento é quando o homem coloca o conhecimento como um fim em si mesmo. Porque, por exemplo, Elisomar citou Moisés. Deus preparou Moisés antes mesmo de chamar Moisés. Ou vocês acham que Deus levou a filha de Faraó a adotar Moisés? Foi obra do acaso aquele dali? Foi não, ali é Deus. Inclusive usou a própria irmã dele, Miriam. Lembra o texto lá? Êxodo 2? A mãe colocou ele no cesto, já foi uma ação de Deus. Ele poderia morrer, não poderia? Mas diz o texto que Miriam foi acompanhando o cesto. E o cesto passou pelas vistas de quem, gente? Das servas de? Da filha de Faraó. Tudo isso foi um ato da providência. Ela adotou, pediu à própria mãe de Moisés, sem ter ciência, para cuidar dele, mas ele foi treinado como príncipe. Lá em Atos 7, vai citar que ele era versado em toda a ciência dos egípcios. Bem colocou eles a mãe. Então, a gente não pode tomar cuidado para não achar também que Deus é contra o conhecimento. Aliás, Deus é um dos atributos de Deus é o conhecimento. O problema é que pós-queda, até o conhecimento, o homem idolatra, né? Quando ele separa de Deus. Excelente. Paulo, o apóstolo, Deus o preparou em algumas áreas antes mesmo de ser chamado para o apostolado, visivelmente. Como é que diz isso? Ele mesmo diz, eu aprendi aos pés de Gamaliel, poliglota. Então, o Deus que capacitou Pedro é o Deus que capacitou Paulo. O Deus que capacitou Moisés, o Deus que capacitou Marcos, capacitou Barnabé. Isso é maravilhoso. Aí você vê a força do Pentecostes em Atos 2. Tem lá reunido 120 pessoas. 120 pessoas no cenáculo. Primeiro andar, era assim. Diz o texto que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. E encheu toda casa. E línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles, como o Espírito Santo queria. Pousou sobre quem, gente? Uns e outros não? Todos. Todos. Então, meus irmãos, Deus seja louvado pela fala de vocês. E continuando para encerrar por hoje, precisamos vislumbrar hoje também o futuro dos irmãos. Vislumbrar um jovem da igreja. A gente desiste das pessoas facilmente. Ou a gente não coopera com o crescimento da pessoa quando a gente acha que ela não pode fazer. Ah, mas e se ela errar? Qual o problema? Só cresce quem não tem medo de errar. Quem não tem medo de errar. É por isso que, às vezes, as estatísticas continuam. 20% da igreja trabalha, 80% assiste. Às vezes, nós, líderes, somos culpados. Às vezes. Porque a gente acaba praticando uma certa cautela exagerada. E essa cautela exagerada atrofia a membresia mesmo. Eu achei lindo a SAF o ano passado. Uma das razões que a SAF resolveu, a diretoria anterior, que estava lá há um bom tempo, resolveu abrir mão, é dar oportunidade para outras irmãs. Elas me consultaram antes. Disseram que uma das razões era essa. Aí você olha hoje para a diretoria que está aí, praticamente toda renovada, não é? Elas estão fazendo ou não a obra? Hã? Maravilhosamente. E as irmãs que, de forma bem amorosa, altruísta, abriram mão para que outras também exercessem seus talentos e dons, estão ali também na obra, apoiando. Não é porque elas não estão hoje que elas deixaram, pelo contrário, para mostrar que a motivação foi correta. Estão aí, não é? Trabalhando em parceria. Agora imagine, se a gente ficar naquela, não, mas não tem ninguém mais para fazer. Mas fulano de tal, eu não ouvi um demais. Mas olha, aí por isso que atrofia. E aí, meu irmão, aquela frase popular, crente que não trabalha, pode acreditar nisso. Dá trabalho, meu irmão. Já vi aquele ditado, já vou o microfone para evitar do Aldo ali. Já vi aquele ditado dos papais que nas férias eles ficam doidinhos? Qual é um dos caminhos para você não ter trabalho com seu filho pequeno, está com muita energia? Os pais fazem o quê? Eu preciso fazer, dar um trabalhozinho para ele. É ou não é? Dê um trabalhozinho para ele, para ver se ele... É só um exemplo aqui, presbítero Aldo.
Um fato interessante. Se nós perguntássemos aqui, a maioria dos irmãos, você conhece a história de José? Eu creio que a maioria iria levantar a mão e dizer, conheço. Oh, quem não conhece? Os que nasceram na igreja conhecem a história de José, José do Egito. Mas se nós perguntarmos a fundo, você conhece mesmo? Eu creio que aí já uma pontinha de observação já fica lá a pensar. Por que então? Você sabia que José, ele teve a sua primeira escola foi com o pai, a ler e a escrever? E a matemática? Aí a gente pergunta, mas por que tudo isso? Porque Deus já, desde então, estava preparando para mais na frente escolhê-lo como...
Primeiro-ministro do Egito.
Primeiro-ministro ou governador do Egito, certo? Mas qual foi a sua faculdade? A prisão. Na prisão, ele exerceu aquilo que aprendeu com os pais, entendeu? Na prisão. Depois, na casa de Potifar, entendeu? Ele exerceu ainda mais a função. Depois, retornou para a prisão, entendeu? E mais tarde, depois de 2 anos, quando o copeiro moço se lembrou dele, aí sim, ele já estaria pronto, porque Deus estava preparando para ele exercer aquilo que Deus já tinha preparado de antemão para ele fazer. Então, entenda, muitas vezes nós não entendemos o agora, porque, ou melhor, muitas vezes entendemos o agora, mas lá na frente, quando as coisas vão observadas por Deus e caminhadas por Ele, aí vamos entender para que Deus me usaria isso ou aquilo, mas antes nós sabemos que há um preparo, porque José houve um preparo, entendeu? Então, Deus é Deus e Ele faz tudo quanto quer, na hora certa, no momento certo, para o louvor da sua glória.
Amém. É mais um exemplo, José. José é mais um exemplo que deve ser, de fato, observado. Queridos, já que encerrando, caminhando para o encerramento, Jesus dialogava com as pessoas. Discipulado tem que haver diálogo. Observem que havia diálogo. Jesus trabalhava muito perguntas. Agora, Jesus... As perguntas, às vezes, ele respondia perguntas com perguntas. Agora, Jesus não se deixava ser distraído por perguntas apenas de especulação, não. Como acontecia muitas vezes na Idade Média, a turma querendo saber quantos anjos cabiam no fundo de uma agulha. Isso não é discipulado. Você quer especular isso aí? Pode, no momento de entretenimento aí, tomar um... Agora, gastar tempo. Está discutindo aqui coisas que o próprio Deus disse que encobriu para a gente... Deuteronômio 29, 29? Não, eu mesmo quero gastar meu tempo tentando descobrir os mistérios da Deus, não, meu irmão. Deuteronômio diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Entendeu? Aí, como disse um certo pastor recentemente, tem gente que acha que vai dar aula para Jesus Cristo quando chegar lá. É. Pensa que vai dar aula para Jesus Cristo, guerreiro. Que Deus não lida essa presunção, não é? Mas o discipulado tinha que haver diálogo. Ele dialogou com a mulher samaritana, lembram? Ele dialogava com os 12. Ele dialogou com Nicodemos. Dialogou. Agora, diálogo pautado na verdade de Deus, naquilo que é essencial. Naquilo que é essencial. Jesus trabalhou o essencial. Ele não ficou perdendo tempo com picuinha, não, gente. Ó, preste bem atenção, Jesus está lá no Monte da Transfiguração com os 3, Tiago, João e Pedro. E lá embaixo no vale, sabe o que estava acontecendo? Os outros discípulos estavam num debate com os escribas. Qual era o debate? Está lá o ministro debatendo com o demônio, arrebentando com a vida dele, e os escribas extraindo os discípulos. Eu imagino qual era o debate ali. Será que podemos conjecturar? Quantos demônios tem aí, será? Vocês não sabem, mas conjectura. Aí Cristo chega e diz o quê? Geração incrédula e perversa. Cristo não perdeu tempo com aqueles caras, não, meu irmão. Primeiro de geração incrédula e perversa, foi lá, expulsou o demônio do menino, trouxe o juízo para o menino, trouxe vida para o menino. A igreja precisa tomar cuidado. com as distrações do diabo. Em nome de Deus, afasta a gente dos propósitos de Deus. Vou repetir. Em nome de Deus, o diabo afasta a gente dos propósitos. Usando até uma linguagem, não, mas é uma discussão aqui. É importante nada, meu irmão. O que é importante, Deus disse o que era. O que era importante para a igreja, ele revelou. Para a igreja, o que não é importante, então ele disse encoberto para ele, para Deus. Os discípulos, preste bem atenção, Atos 1. Senhor, será esse tempo que vai restaurar o reino a Israel? Lembram disso, Atos 1? Qual foi a resposta de Cristo? Vamos fazer uma pesquisa nas profecias do Antigo Testamento. Foi essa, Carlos? Não. Ele disse, isso aí não cabe a vocês. Cabe a quem? Ao Pai. Sabe o que é que cabe a vocês? Descerá sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, precisa tomar cuidado, meu irmão, com aquilo que pertence a Deus. E Ele não nos deu a revelar. Com aquilo que é nosso dever. Às vezes invertemos a ordem. Aquilo que é dever nosso, que é do nosso responsabilidade, a gente abre mão para acalmar a consciência, discutindo aqui. E aqui eu vou entrar em uma linguagem aqui bem... que na academia ela tem o seu lugar, mas eu não vejo que ela seja sadia para a igreja. E até a linguagem agora eu não vou nem explicar, só vou citar. Eu vejo caras gastando horas e mais horas discutindo supralapsarianismo, infralapsarianismo e sublalapsarianismo. Não me pergunte que eu não vou explicar. É só para dar um exemplo. E o pior, não é com temor, de forma saudável. Basta um dizer, eu sou infra, que o outro, então você não é reformado. Reformado sou eu que sou supra. Não, você não é reformado, não, porque João Calvino, porque não sei o que, pobre João Calvino. Esse João Calvino, acho que lá no túmulo dele, que é brincando, gente, eu acho que no túmulo João Calvino se contorce de raiva, porque ele mesmo não fez isso. As Institutas, 4 volumes, ele escreveu mais sobre oração do que sobre predestinação. João Calvino escreveu mais sobre oração do que sobre predestinação. Ele escreveu sobre predestinação porque a Bíblia fala, mas ele falou mais sobre oração. E quando ele foi falar sobre predestinação, ele chamou os homens a cautela, porque é um assunto que envolve mistérios de Deus. Aí você vê jovens hoje querendo saber mais do que Jesus. Eu fico pasmado quando eu vejo os caras querendo dar uma resposta que o próprio Deus não deu nem para Jó. Deus não deu nem para Jó e os caras querendo dar resposta hoje. Cuidado para você não ser um amigo de Jó. Ficou agora metafórico isso, não é? Cuidado. Porque onde foi que os amigos de Jó erraram? Onde foi que os amigos de Jó erraram? A pergunta aqui não é para humilhar vocês, não. A pergunta é para provocar uma reflexão. Onde foi que os amigos de Jó erraram? Depois foram censurados por Deus. A culpa foi consequência. Mas é porque eles, de fato, quiseram fazer o quê? Entender os mistérios de Deus. O resultado, culparam Jó. E Jó não era culpado. O próprio Deus disse no início, tem visto meu servo Jó? Homem íntegro. Mas, querido, tem momento na vida do outro que a melhor coisa que eu faço com Marlene é, meu irmão, vou orar por você. Eu não tenho resposta para isso. Entende? E não querer encontrar uma resposta e fazer mais mal a Marlene e ao Carlos do que bem. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas, aí sim, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Para quê? Para arrotar conhecimento para os outros? Não, para que pratiquemos. Diálogo, Jesus Cristo pagou o preço do discipulado. Jesus pagou o preço do discipulado. Ele abriu mão da sua própria família sanguínea para fazer discipulado com outros. Primeiro abriu mão da glória. Sendo ele rico, fez-se pobre. Paulo escreveu aos Coríntios, para tornar pessoas pobres espiritualmente ricas. Ele pagou o preço. Discipulado tem que pagar o preço. Não é assim não, é obra artesanal. Ele pagou o preço. E por último, ele fez o quê, gente? Na lição 2. Além de pagar o preço, ele fez o quê? Ele estabeleceu uma estratégia de multiplicação. Lembram? Estratégia de multiplicação. João 15, ele disse o quê, gente? Abra a Bíblia aí. João 15, 16. Então, Jesus andou junto a pessoas, número um. Jesus investiu em pessoas, número dois. Jesus vislumbrou o futuro de pessoas, número três. Jesus dialogou com pessoas, número quatro. Jesus pagou o preço para discipular aqueles homens. O maior deles desceu da glória, mas também teve que lidar com as mazelas dele no dia a dia, incredulidade e tudo mais. Mas Jesus também estabeleceu uma estratégia de multiplicação. Vamos ler juntos? Não, é João, perdão, eu citei, é João 15, versículo 16, e assim a gente encerra com esse texto. João 15, 16. João 15, 16. Isso é discipulado, gente, é um dever nosso. Estão vivendo um narcisismo. Está sem internet, querido. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, então. Abra sua Bíblia aí, João 15, 16. João 15, 16. O que é que diz o texto aí? Eu vou ler na nova versão Almeida atualizada. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Frutos. Frutos. Fomos feitos para frutificar. Um cristão infrutífero, no mínimo ele está em rebeldia, se ele nasceu de Deus. Isso é discipulado verdadeiro, para frutificar, que envolve o nosso próprio crescimento na fé, caráter, ser parecido com Cristo, mas também frutificar, fazendo outros discípulos. Fazendo outros discípulos. Andando com outras pessoas, andando com... junto a pessoas, investindo em pessoas, vislumbrando o futuro de outras pessoas, dialogando com essas pessoas, pagando o preço para vê-las crescendo, estabelecendo estratégia para que elas frutifiquem. Isso é discipulado verdadeiro. E é um dever de todos. Não pense que naquele dia o Senhor vai cobrar só de mim, não. De mim Ele vai cobrar o meu posto de trabalho, Efésios 4. De você, ele vai cobrar também Efésios 4, para o desempenho do seu serviço. Serviço de quem? Dos membros, dos santos, dos cristãos. Então, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe e pratiquemos esse discipulado.